Às vésperas do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, cerca de 3 mil pessoas de mais de 130 países estão na capital sueca, Estocolmo, reunidos em torno do tema Água para o Crescimento Sustentável, na 26ª Semana Mundial da Água. O evento é o maior encontro anual para questões relacionadas à água e ao desenvolvimento. Participam representantes de governo, setor privado, organizações multilaterais, sociedade civil e acadêmica em busca de soluções para problemas globais relacionados à água. Em fevereiro desse ano, o Papa Francisco participou aqui no Vaticano do encontro sobre o direito à água, promovido pela Pontifícia Academia das Ciências. Especialistas do mundo inteiro debateram o tema, inspirado inclusive em passagens da encíclica Laudato Si. Em seu discurso, Papa Francisco saudou a iniciativa de debater essa problemática do direito humano à água e a exigência de políticas públicas no setor para dar uma resposta a essa necessidade que vive o homem de hoje. Na ocasião, o Papa mencionou o livro do Gênesis para tratar a questão de maneira fundamental e urgente. A água está no princípio de todas as coisas, fonte de vida e de fecundidade. Francisco citou os dados graves da ONU que não podem nos deixar indiferentes. 1.000 crianças morrem todos os dias por causa de doenças ligadas à água e milhões de pessoas consomem água contaminada. Ainda não é tarde, mas é urgente estarmos cientes da necessidade da água e do seu valor essencial para o bem da humanidade, disse o Papa, que abordou o tema do respeito à água como condição para o exercício de outros direitos humanos. Um relatório conjunto da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostra que 2 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo não têm acesso seguro à água. O número de pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário seguro é de 4,5 bilhões. A ONU News conversou com o relator das Nações Unidas para o Direito Humano à Água e o Saneamento, o professor Léo Heller, sobre os dados desse documento. Vamos ouvir a situação em 3 países.
Vamos comparar Portugal, Brasil e Moçambique como exemplo, né? Para esgoto, porque esgoto é o indicador que mais sofreu mudanças, né? Então, os dados do relatório apontam que 62% da população de Portugal tem acesso seguro ao esgotamento sanitário, o que é um valor baixo, né? Considerando que Portugal é um país assumido como desenvolvido, europeu, né? Que avançou muito nas últimas décadas na implantação de infraestrutura, mas que persistem alguns problemas. Então, esse número 62 revela isso. No Brasil, o número é de 39%. Então, muito inferior. Aí, no Brasil, ainda teria 60% da população a ser atendida, que é um valor preocupante, né? Quer dizer, nós teríamos ainda uma proporção alta da população que precisaria melhorar o seu serviço. Em Moçambique, não há estatísticas que permitam avaliar a proporção da população com saneamento seguro, né? Tem uma estatística que fala do saneamento básico, do acesso básico ao saneamento, que é uma definição menos exigente do que saneamento seguro. E o valor em Moçambique é de 24% básico. Se nós utilizarmos seguro, esse valor seria certamente inferior a esse. Então, são 3 exemplos que me parecem bem ilustrativos, né? Um país de desenvolvimento alto, outro médio, outro mais baixo, que revela o tamanho do desafio que nós temos em ampliar essa cobertura, incluir todos, né? Nas visitas que eu tenho feito, tem me impressionado muito em alguns países que têm uma boa cobertura por infraestrutura. Eu visitei o México esse ano e eu percebi isso lá. Mas uma parte da infraestrutura não funciona. Não tem recurso para pagar energia elétrica, não tem pessoal qualificado. O que me mostra claramente isso, né? Não basta investir em infraestrutura. Infraestrutura é necessário, é importante, mas não é suficiente para se obter isso. Então, Água e saneamento requerem um esforço muito continuado, uma política pública muito estável por parte dos países, para que eles cumpram com o seu papel.